Durante a preparação para o Natal, tem o tempo próprio do Advento e depois o tempo do Natal. Aí, passadas algumas semanas, tem o tempo próprio da Quaresma, em preparação à Páscoa. E agora o tempo próprio da Páscoa. Como eu disse, tem a duração exata de 7 semanas, 7 domingos, que dão exatamente 50 dias. Hoje, então, é o segundo domingo do tempo da Páscoa. Então, esse tempo privilegiado da gente estar se lembrando de modo muito especial da ressurreição de Jesus. Claro que todo domingo e em cada missa nós celebramos a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, mas aos tempos próprios, que é para a gente se lembrar ainda de modo muito mais especial. Por isso que a gente usa nesse tempo a cor branca, que quer dizer vida nova. Usamos mais flores no altar, a beleza da vida, o círio pascal, que é o símbolo do Cristo ressuscitado, cantamos mais o Aleluia e assim por diante. Agora vejam, a palavra de Deus hoje, ela está fazendo até nos lembrar, na semana passada, né, na noite de Páscoa, no domingo de Páscoa, estava se falando da pedra, aquelas mulheres que iam levar perfumes para pôr no corpo morto de Jesus, estavam dizendo, quem que vai rolar, tirar aquela pedra para a gente ungir Jesus? Era preocupação lá de tirar pedra. Hoje não está falando de pedra, mas está falando de portas fechadas. Então aqui pedra, porta fechada, são sinais que mostram o impedimento que a gente muitas vezes tem. Significa aqui o medo, a dor, a violência do mundo, tudo aquilo que impede de nós irmos ao encontro de Cristo, não mais morto, mas ressuscitado. No fundo, a pedra, a porta fechada, quer dizer, olha, é a falta de fé. Ou a gente acredita mais na morte, na tristeza, na derrota, do que na vitória de Cristo. Por isso que hoje está dizendo, mesmo com as portas fechadas, Jesus entrou. Então essa porta fechada, como eu falei, pode ser a violência do mundo, a opressão, a mentira, as maldades, a morte de todo tipo. Para Jesus então, não tem mais porta fechada, não tem mais pedra que o impeça de vir até nós para trazer a vida, para trazer Ele mesmo, que nos dá coragem, ânimo, amor, vida, tudo aquilo que é necessário para nós vivermos com toda alegria e dignidade, né? Então, mesmo as portas fechadas, Jesus entrou. Aliás, está dizendo que eles estavam com as portas fechadas porque estavam com medo dos judeus. De certo, eles pensavam assim: prenderam o nosso mestre, o mataram injustamente na cruz. Agora nós que o seguimos, não vamos escapar, vamos ser os próximos. Então eles estavam com medo de dar testemunho, de ir, de sair, de levar aquela mensagem, aquele testemunho de Cristo. E vejam que bonito, o primeiro sinal, ou melhor, o primeiro gesto que Jesus realizou ao entrar e ficar no meio deles, foi desejar a paz. Na palavra de Deus hoje, 3 vezes Jesus disse, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, 3 vezes. E nós sabemos que na Bíblia, a palavra paz, na língua hebraica shalom, não quer dizer apenas ausência de guerra, também quer dizer isso. Mas paz, na língua bíblica, tem mais de 30 significados, quer dizer alegria, força de viver, coragem, prazer de viver, bondade, felicidade, prosperidade, tudo de bom, a força de Deus, comunhão entre as pessoas. Olha, shalom é assim, é uma alegria que todos nós sonhamos, é Deus conosco e nós todos com Deus, e é isso que Jesus deseja, a paz esteja com vocês. Ele vem, Ele ressuscita para trazer a paz. E vejam que interessante, logo em seguida Ele mostrou as suas mãos, o seu corpo, ou seja, Jesus está vivo, está presente. E depois ainda, para São João, que escreveu o Evangelho de hoje com a sua comunidade, diz que Ele soprou sobre eles. Sopro, na língua, né, hebraica, ruá, ou no, na língua, no latim, quer dizer espírito, vento. Por quê? Porque o vento ele impulsiona, o vento tira do lugar, o vento ele arranca. Então Jesus, nesse mesmo dia de Páscoa, ele já deixa o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que dará ânimo, esperança, coragem para ir, não ficar parado. O vento move, o vento mexe, o Espírito transforma. Então nesse mesmo dia, Jesus se manifesta para eles, não mais um defunto, mas vivo, e deixa para eles o Espírito Santo. Outros apóstolos compreenderam um pouquinho diferente, foram algumas semanas depois, mas o importante é que Jesus deixa para a sua comunidade o Espírito Santo. E até diz essa palavra: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, para que vocês possam ir e levar esta melhor notícia: o Cristo ressuscitou, né? Aliás, a pastoral da criança hoje, né, bem na oitava da Páscoa que é hoje, está fazendo esse envio para que vocês tenham esta força, esta alegria, esta coragem de dar testemunho para muitas crianças sofridas, para muitas gestantes que estão precisando desse Cristo vivo para gerar uma nova vida. E aí então, Jesus vê o Tomé, e aqui é interessante, né, porque o Tomé no domingo da Páscoa não estava no meio deles. Não estando no meio deles, ele não viu Jesus, não acreditou. Então aqui tem um valor muito importante que o Evangelho está nos dizendo: é a comunidade. Quem não participa de comunidade cristã, quem não vive, não frequenta a igreja, pode crer. Claro, a fé não é uma questão que só quem está na igreja que tem fé, mas quem participa da comunidade tem o reforço da fé, porque na comunidade nós crescemos na união, nós crescemos na amizade. Na comunidade nós nos conhecemos, nos tornamos mais amigos e irmãos. Jesus deixou a comunidade já inicial para que eles vivessem unidos. Então tem muita gente que diz assim: ah, eu para ter fé não preciso, para rezar não preciso ir na igreja, rezo em casa e já está muito bom. Meia verdade. Quem tem fé, quem é de Cristo, reza em casa e reza na comunidade, porque a comunidade é o lugar do encontro. Aqui nós ouvimos a palavra, explicitamos a palavra, nos alimentamos do Cristo, nos ajudamos mutuamente, como vai ser a primeira leitura que nós ouvimos hoje, maravilhosa, que também quero brevemente comentar. Então, quando a gente está fora da comunidade, a nossa fé se enfraquece. Para não dizer, viu, que olha, não sei não, é a história do Tomé. Eu não acredito. Tomé é aquele que só crê se vê. E Jesus vai terminar o Evangelho dizendo: você está sendo feliz porque você está tocando nas minhas mãos, no meu lado. Mais felizes ainda serão as pessoas que crerão sem me terem visto. Então aqui é o valor da fé. E a comunidade nesse sentido, ela transmite, ela irradia, ela envia. Aqui é o lugar do encontro, aqui é o lugar da vivência fraterna e amiga. E depois então, Jesus, ali na presença deles, o evangelista São João vai dizer assim: todos esses sinais foram escritos e muitos outros que ainda não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Cristo, o Salvador, o Messias, o Filho de Deus, e acreditando nele, vocês tenham a vida em seu nome. Então que bonito, né? São João quer transmitir esta pessoa de Jesus de Nazaré, o crucificado, ressuscitado. Ele é o Senhor da história, ele é o Salvador que o mundo todo esperava, ele é o Filho vivo de Deus. E acreditando em Jesus, colocando em prática o que ele nos ensinou, nós vamos ter, não é qualquer vida, a vida de Deus na nossa vida. Então vejam que dinâmica bonita deste evangelho de hoje, né? Crer em Jesus, receber o seu Espírito, sermos enviados para levar esta alegria às pessoas, crer nele e assim a gente ter vida. Eu diria assim: uma pessoa cristã, um homem e uma mulher de Cristo, pode ter muitos problemas na vida, como todos temos, e às vezes muitos, mas a alegria da fé, a força do espírito, o amor no coração e o desejo de melhorar o mundo, ninguém arranca de nós. Pode ter porta fechada, pedra em cima de nós, prisão, o que for, ninguém tira de nós a força do Espírito do ressuscitado na nossa vida. Agora é preciso crer, né? A gente não pode dar uma de Tomé, porque tem gente que só crê se vê. Se a gente ver o que é Espírito, não precisa ter fé. A fé é crer no que não vemos. A fé é um sonho de amor, mas é um sonho concreto que nós trazemos dentro de nós. Então é preciso ter a fé na vida ressuscitada de Jesus. E eu queria terminar aqui fazendo duas lembranças. Uma primeira é da leitura dos Atos dos Apóstolos que nós ouvimos hoje, o capítulo 4, versículos de 31 a 35. Olha que beleza esse texto. Está falando da primeira comunidade cristã, e lá diz assim: eles se amavam tanto, se queriam tão bem, que eram um só coração e uma só alma. Vocês já viram que expressão bonita é essa? Eles eram um só coração e uma só alma. Olha o que que faz o Espírito do ressuscitado. Embora sendo muitos, o amor entre eles, a amizade, o bem querer, fazia como que se eles fossem um só coração e uma só alma. Como seria bom, né? Aqui entre nós, gente tão diferente, de muitos lugares, garanto aqui que tem gente de muitos lugares do Brasil, etnias aqui negras, mestiço, mulato, não sei se tem algum oriental, né? Profissões diferentes, mas o amor entre nós deve ser tal que quem olhe para nós deve pensar e sentir isso. Olha, aquela comunidade é tão unida que eles são um só coração e uma só alma. É a comunhão fraterna, é um desafio para nós, né? Depois vai dizer também que eles partilhavam tudo o que possuíam. Então, criou-se neles esse sentido: nada é nosso, tudo é para todo mundo. Então, eles não consideravam propriedade pessoal o que possuíam, né? Tudo era partilhado, porque Deus criou tudo para todos. E aí diz até uma forma comunista ideal: até as casas, propriedades que eles tinham, eles as vendiam, traziam o dinheiro na comunidade, e aquele dinheiro era repartido entre os que precisavam mais, e não havia necessitados entre eles. Então esse aqui é um ideal da vida cristã: não haver necessitados entre ninguém, porque tudo vai sendo partilhado. Por isso que quando taxam alguém de comunista, né, algum cristão, fala: ah, aquele cara lá, você é comunista. Deveríamos lembrar que a primeira comunidade cristã foi uma comunidade comunista. Os seus membros eram comunistas. Por quê? Porque tinham tudo em comum: os bens, as propriedades, o dinheiro, os dons, as capacidades, até o tempo. Tudo eles repartiam. Aí tem gente que pergunta: mas será que existiu mesmo essa comunidade? Aí os estudiosos, os biblistas dizem: existiu. Se durou por muito tempo, pode ser que não, mas nós temos que ver o ideal. Talvez com o passar do tempo as pessoas vão perdendo um pouquinho aquele ardor, aquela forma mais comunista de ser. Aí uns já querem acumular daqui, acumular de lá, né? Mas o importante é o ideal que Jesus deixou na comunidade: ninguém padecer por questões materiais, partilhar, repartir, viver a comunhão fraterna e o gesto da solidariedade. E diz que eles davam testemunho do ressuscitado e eram estimados por todo o povo. Então, comunhão fraterna, partilha e testemunho. Penso que, termino aqui, a pastoral da criança tem esse sentido muito bonito da convivência entre vocês, do testemunho da fé, de educar crianças, mães, adolescentes para a vida, para levar vida na organização da saúde, da cidadania, dos cuidados que são necessários. Então coincidiu de forma muito bonita a iniciativa e hoje a apresentação das líderes que agora já estão capacitadas nesta missa que pede essa presença prática e concreta com a vida. Então nós nos alegramos com a palavra de Deus, vamos procurar, né, pôr em prática a nossa fé. São João está dizendo lá na primeira carta, capítulo 5, que ouvimos, cumprir os mandamentos não são pesados, não é difícil, porque quem acredita naquele que gerou a vida, acredita naquele que foi gerado. Se a gente ama a Deus, devemos também amar Jesus Cristo e amar os irmãos e irmãs de Cristo. Então que tenhamos muita força, firmeza, nada da gente se sentir com medo atrás das portas, mas que tenhamos esta força do Espírito que nos envia para dar o testemunho da luz viva, calorosa, que é Jesus Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.